PCM Cast, podcast da Portuguese Cycling Magazine.
Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao PCM Cast Saída à Portuguesa, o podcast especial de acompanhamento da Volta a Portugal. Estamos de volta depois do dia de descanso e com uma grande etapa de montanha, a ligação da Mialhada à Miranda do Corvo, com a estreia da subida do Observatório Astronómico de Vila Nova, que nos proporcionou uma bela etapa de montanha, numa subida que não costumamos ver assim muito por cá, subidas deste género. Estamos tão habituados a ver a Senhora da Graça e a Torre que às vezes nos esquecemos que existem outro tipo de subidas. E hoje os nossos comentadores, para além do Tiago, que está aqui habitualmente, voltamos a ter, e agora desta vez não mandou só um áudio, está aqui a tempo inteiro, digamos assim, David Ribeiro. David, seja muito bem-vindo.
Ora viva, boa noite.
hoje foi uma etapa como a de hoje, é por etapas destas que tu dás feliz por já teres terminado a carreira.
É verdade, eu vejo aquilo era durinho por lá acima, mas fico contente por haver uma inovação na Volta a Portugal. Acho que faz falta a nossa volta, estas inovações, porque na verdade é sempre a monotonia de chegadas a cidades. Também, claro que isto traz questões monetárias, mas fico bastante feliz por ver a volta a querer evoluir e a trazer outro espetáculo diferente.
Não sei se tiveste a oportunidade às vezes de falar com algum ex-colega teu ou algo assim que tenha falado alguma coisa da subida ou também ou do que viste, o que é que te pareceu?
Hoje ainda não falei com nenhum colega, mas alguns que foram reconhecer, que foi quase toda a gente, visto que é uma subida que fica ali no centro do país, dizem que é mesmo muito dura e pronto, fez as diferenças que vimos, também isso é sinal da dureza da subida.
Tiago, hoje foi um dia onde tivemos mudança de camisola amarela, porque Frederico Figueiredo atacou nas rampas mais duras desta subida. E vimos um momento de fraqueza do Maurício Moreira que acho que ainda não tínhamos visto nem no ano passado, nem este ano. Deve ser a primeira vez que vemos Maurício Moreira a passar mal em alguma subida.
Olá a todos, e cumprimentos para todos os ouvintes do PCM Cast. E é como dizes, David, hoje foi o primeiro momento de fraqueza de Maurício Moreira numa edição da Volta a Portugal. Ou seja, o ano passado não vimos nenhum rasgo de fraqueza. E este ano, nesta subida ao Observatório de Vila Nova, vimos pela primeira vez que Maurício Moreira também quebra. E eu acredito que se não fosse o trabalho do António Carvalho, que ele estaria em maus lençóis hoje, porque perdeu 37 segundos, mas podia ter sido um minuto ou mais, inclusivamente, mas o António Carvalho Esteve bem na ajuda, nota-se que está em forma e fez de tudo para que Maurício Moreira não perdesse tanto tempo para Frederico Figueiredo, que, como disseste, fez uma grande exibição nesta subida, fez valer a sua melhor valia em termos de trepador. Ou seja, eu acredito que Frederico Figueiredo é o melhor trepador em prova, e eu acho que não podemos negar esse facto. E fez usar essa valia para ser o ciclista em melhor forma e que melhor exibição fez nesta subida e levado vencida a etapa. De resto, acho que que a Glass Drive teve mais uma etapa perfeita e estão a cimentar uma dobradinha no final da volta a Portugal, porque ou existe um estouro muito grande de Frederico e do Maurício, ou não estou a ver mais ninguém a conseguir chegar-se perto sequer destes dois nomes.
Vendo um bocadinho aquilo que foi o filme da etapa, houve uma fuga, mas que nunca teve muita vantagem, e o pelotão entrou já compacto na subida final, que foi onde se decidiu tudo, com uma bela etapa também do Afonso Eulálio, que foi ele que selecionou grande parte do grupo, o campeão nacional de sub-23, que veio à volta a Portugal apenas à última hora, em substituição do Luís Mendonça. Como sabemos, os corredores que foram alvo de buscas poucos dias antes da volta a Portugal foram, digamos que, as equipas aconselhadas a retirá-los a não os levar à prova pela organização, e o Afonso Eulálio veio substituir o Luís Mendonça. Quem segue os ciclistas portugueses nas redes sociais certamente conhece a história, e está-se a mostrar a grande nível. E depois também um incidente que marcou a etapa para Alejandro Marque, porque a meio da subida praticamente teve um furo, e depois teve que andaram ali numa troca de bicicletas meio confusa. O Marque ficou com a bicicleta do Emmanuel Duarte, o Emmanuel Duarte depois ficou com a bicicleta do Álvaro Trueba. Um momento ali a fazer lembrar a Jumbo na etapa do paralelo no Tour. Mas, David, perguntava-te isto que o Tiago referiu. Acho que já na Torre tinha ficado um bocadinho a ideia que, de facto, o Frederico era o trepador mais forte, mas aí o Maurício conseguiu vencer a etapa. Hoje, com estas rampas duras, não deu hipótese aos adversários, e colocou até o seu líder, o seu chefe de fila, em risco, por assim dizer. Achas que pode haver aqui uma batalha no seio da equipa da Glass Drive?
Claro que sim. Isto, amigos, negócios à parte, certeza que ambos querem vencer a volta, não é? É a volta a Portugal. Acredito que o Frederico, também com a ausência da W52, queira aproveitar a oportunidade para cimentar o seu nome como vencedor da volta a Portugal. São oportunidades, porque, digamos a verdade, é uma oportunidade que está a ter as outras equipas em não ter a W5 T2, que é sempre a grande favorita à partida. Por isso, apesar da amizade, claro que o Frederico quer vencer a volta a Portugal, e claro, com um ataque de longe, como vimos hoje, também não é à toa. Um ataque de longe como o de hoje é mesmo para ganhar tempo, e bem que precisa para o contrarrelógio. Ele próprio tinha avisado. Ele hoje tinha avisado antes da partida que a de Glass Drive ia dar espetáculo pela subida acima.
Tiago, falando de quem animou a subida, para além do Frederico, claro, tivemos até vários ataques. Foi uma subida que, claro, por ser mais curta, se fez de uma forma diferente do que aconteceu na Torre, porque na Torre tivemos ali uns primeiros ataques que fraturaram o grupo. Aqui a coisa foi mais no ritmo da Glass Drive Q8 Anicolor, primeiro com Afonso Lalo, e, como dissemos, depois com o António Carvalho. Alguns corredores foram desafiando, por assim dizer, foram os casos principalmente do ISC de Pira, da Caja Rural, e do Resus del Pino, da Abilu, do Lutano, do Le Conselho, que foram aqueles que mais vezes tentaram atacar. Chegaram a estar isolados em uma ou duas vezes, mas depois não, isso não se refletiu no final da etapa. Ambos, apesar de ambos terem ficado no top 10. E depois algumas surpresas na subida final. A maior, sem dúvida, temos que dizer, Barry Miller, o americano da Bicycle Casal Petro Luanda, que já correu meio mundo, como tu fizeste questão de publicar no início desta volta a Portugal. E também, se calhar, uma meia surpresa, e depois o David até nos pode falar um bocadinho melhor, porque foi um companheiro de equipa dele, o Gonçalo Liaça, que Hoje ficou no top 10, no top 10 de etapa, a fazer uma, talvez uma das melhores exibições que nós já ouvimos fazer nos seus anos enquanto ciclista profissional. E uma, isto não pode ser uma, não podemos considerar uma surpresa, uma recuperação, que foi o Henrique Casemiro, que voltou ao lugar onde nós achávamos que ele iria estar, que ele e a FAPEL iriam estar, que era entre os melhores da volta a Portugal. Hoje, a ser segundo, já voltou a fazer algo melhor do que aquela desgraça que aconteceu à equipa da FAPEL na Torre.
Vamos por partes então, David. Hoje existiram algumas surpresas, como tu disseste. O IAC Pira e o Ressus Alpinos estiveram bastante ao ataque e estiveram a mostrar-se bem. O Ressus da Alpine, aliás, até subiu duas posições na geral, e depois dos ataques todos fez uma boa exibição, creio eu. O Jesse de Pira tinha aqui uma etapa também para as suas características, uma subida que lhe assentava bem e ainda conseguiu fechar no top 10 da etapa. E foram os dois primeiros nomes que saltaram assim logo à vista, como que estavam em forma na etapa 2 e fizeram uma boa etapa. Como bem referiste, o Barry Miller fez uma etapa bastante... eu nem tenho um adjetivo para classificar esta etapa, porque foi uma surpresa enorme de ver Barry Miller em sexto lugar da etapa. E como tu referiste, logo no início da volta, achei interessante a história dele e partilhei nas redes sociais da Portuguese Cycling Magazine. E à conta disso, vamos amanhã, na chegada à meia, vamos fazer uma entrevista com o ciclista norte-americano, para também conhecer ainda mais um bocadinho aprofundadamente a carreira dele e o que é que ele ainda espera fazer nesta volta a Portugal, principalmente na Senhora da Graça, porque é uma subida que também lhe pode assentar bem às características dele. E depois, como tu falaste, Gonçalo Iaça é uma surpresa. Eu não diria que é uma surpresa, foi uma excelente subida. Já o ano passado o Gonçalo tinha andado razoavelmente bem na volta a Portugal e hoje teve aqui uma excelente subida e a LA tem também o João Medeiros também bem classificado, ainda está na luta pela camisola da juventude e o que eu queria dizer é que a equipa da LA está a fazer uma volta a Portugal a um nível bom. Estou a gostar das exibições da equipa de Hernani Brocco. Acredito que esta possa ser uma volta bastante, bastante boa para a equipa. Estão a fazer boas exibições e acredito mesmo que o João Medeiros, mesmo na etapa da Serra da Graça e também o Gonçalo Iaça, também consigam ainda retificar posições, ainda subir um bocadinho mais na classificação geral, mas considero uma etapa e uma volta até agora positiva para a LA. Nós temos falado pouco na equipa porque a equipa não tem estado mais em fugas e às vezes também nos vemos mais na frente do pelotão. Já referimos que Rodrigo Caixas podia ser o nome para uma das chegadas ao sprint, por agora ainda não se efetivou, não é? Mas ainda há etapas para ele conseguir estar à frente. Também destacar outro nome hoje, que foi o nome de Eric Fagundes, que também falámos no podcast de televisão. O Uruguai hoje mostrou a sua qualidade a subir, é isto que ele costuma fazer no pelotão amador espanhol, estas subidas unipuerta, ou como os nossos hermanos costumam dizer, é o que ele mais faz lá em Espanha. Em Espanha há muitas provas com este perfil, com este tipo de perfil. E hoje já mostrou lampejos de qualidade, acredito que possa estar a ir de menos a mais nesta volta e também iremos estar atentos na etapa da Serra da Graça. E por fim, como não falar de Henrique Casemiro, obviamente, eu continuo a achar que aquele furo pode ter prejudicado bastante as aspirações do Henrique Casemiro, porque ele foi apanhado numa altura em que o pelotão já estava muito, muito a andar a um ritmo muito alto e teve que despender muitas forças para conseguir recular, e acredito que tenha sido isso a causa dele não estar tão bem na chegada à torre. Como podemos ver, ele está em forma, que ele hoje fez uma excelente subida, e se ele não tivesse perdido tanto tempo, eu acredito que estaria a lutar com o Luís Fernandes pelo terceiro lugar do pódio. E vamos ver o que é que ele tem reservado para a Senhora da Graça. Não é de se descurar que a FAPEL consiga vencer essa etapa, mas acredito que o Henrique Casemiro está em boa forma e que poderá subir depois na geral nessa etapa.
David, tu que foste companheiro do Gonçalo, sabias que ele tinha estas pernas?
Sim, acredito. Sempre acreditei no Gonçalo, acredito que ele tenha muito potencial, mas como todos os ciclistas, por vezes a cabeça impede de... E como eu também, não é? Também não posso falar só contra eles. A cabeça impede de andar um bocadinho mais. E acredito que este lugar hoje pode ser um boost de confiança. Não só para o resto da volta, mas para o resto da carreira do Gonçalo. Quanto ao resto dos comentários, claro, Barry Miller, grande surpresa, não é? Acho que ninguém apostava nele para o top 10, nem top 15, nesta dura chegada. E pronto, claro que a seguir um dia de descanso há sempre surpresas. Há quem recupera melhor, outros recuperam pior. Mas é uma excelente exibição hoje do americano. E também para a equipa de angolano, uma excelente exibição. Eles que normalmente, pronto, vêm aqui à volta, mas não conseguem discutir, por isso também fico contente por uma equipa angolana estar a sobressair-se no nosso país e na nossa dura volta a Portugal. Quanto ao Henrique, por acaso é um ciclista que tem criado amizade ultimamente. Estou a trabalhar em Odmira, a terra que ele agora habita já há alguns anos, apesar de não ser de lá natural, e claro que com esta amizade também torço um bocadinho por ele. E claro que está no nível que ele nos habituou. No alto da torre, claro que foi aquele falho que estávamos à espera demais. No entanto, hoje voltou a mostrar que está em forma, como já tinha mostrado no prólogo. Acho que o prólogo foi um excelente indicador vindo do Henrique, e também pode ser ele a salvar esta volta à FAPEL.
Como já dissemos, a FAPEL não começou da melhor maneira esta volta nos momentos decisivos. Vamos ver se o Henrique Casemiro consegue ainda subir mais lugares, se bem que ali talvez o oitavo, sétimo seja o limite, tendo em conta o tempo que ele já tem perdido, mas parece que entrar no top 10 será, digamos, que uma formalidade para ele em termos de classificação geral, para além da mudança de líder. Frederico Figueira tem 7 segundos de vantagem sobre Maurício Moreira. Alejandro Marque é fruto do problema mecânico que teve, caiu 2 lugares, caiu de quarto para sexto e perdeu aqui algum tempo considerável na etapa 2. Oh, David, eu não sei se o Mark ainda poderia sonhar com um lugar no pódio, repetir o do ano passado, mas se calhar hoje foi o fim desse sonho com um lugar no pódio.
Sim, acredito que hoje foi o fim, se bem que o contrarrelógio dele vai ao encontro, ou contra o relógio do último dia ao encontro, mas de momento parece-me já muito justo conseguir chegar ao pódio, tendo em conta que pelo menos os 3 primeiros estão fortíssimos, e acredito que só alguma infelicidade irá tirar o pódio destes 3 primeiros. Talvez António Carvalho no último dia de etapa, ou seja, na Senhora da Graça, pode-se aqui fazer alguma coisa engraçada, meter as restantes equipas em xeque. No entanto, com o primeiro e segundo por parte da Glass Drive, penso que não têm alturas de entrar em muitas aventuras, ou mesmo se quiserem arriscar a fazer os 3 primeiros nesta volta a Portugal, o que seria demasiado, mas é possível, não vou dizer que não. Iremos ver como irá correr, mas o pódio para o Alejandro Marque parece-me já impossível. uma miragem.
Em termos das outras classificações, Juventude mantém-se tudo mais ou menos na mesma. E o Akin Murgialdai, apesar de hoje não ter conseguido estar com o grupo da frente, ainda é líder, com 2 minutos de vantagem sobre o Hélder Gonçalves e 4 sobre o João Medeiros. Nos pontos, João Matias ganhou aqui uma vantagem, ganhou 2 pontos no sprint intermédio em relação a Scott McKill. Parece que serão estes dois os homens que vão lutar pela camisola verde dos pontos. Montanha, Maurício Moreira chega aos 34 pontos, Frederico Figueiredo 32, Luís Fernandes 31. Os primeiros da geral são também os primeiros da classificação da montanha. Depois aparecem já gente com muito menos pontos: André Cardoso 19, Miller 18, Esteberria também 18. E por equipas, a Glass Drive, sem dúvida, uma liderança mais que isolada. São 13 minutos para a segunda, que é a Atum, General Tavira, Maria Nova Hotel. Vamos falar então da etapa 6, etapa de amanhã, que será mais para os sprinters voltarem a brilhar. Como nós tínhamos dito na apresentação, esta volta a Portugal mais balanceada em termos de oportunidades para sprinters em relação à do ano passado. Uma ligação entre Águeda e Maia, 3 metas volantes: Oliveira das Meias, Santa Maria da Feira, Gondomar e Prémios de Montanha também em Santa Maria da Feira e na Serra de Santa Justa. E depois os corredores passarão uma primeira vez na meta na zona da Maia antes de chegarem ao final. Um final que, Tiago, já estivemos a ver, não é, como nós tínhamos dito na apresentação, não repete aquele final de 2014, quando venceu o Phil Bauhaus. Já tivemos também aqui a falar antes com o David, que ele já tinha feito esse mesmo final, que ficava mesmo no centro da Maia, junto à Câmara Municipal, e que terminava com algum empedrado. Aqui é junto ao Estádio Municipal e junto à escola, na Avenida Luís de Camões, com uma aproximação complicada, com várias rotundas, e uma delas bem dentro do último quilómetro, praticamente a 200 metros do fim. Por isso vai ser um final bem complicado, e ultimamente temos visto, quer na chegada a Castelo Branco, quer na chegada a Viseu, a equipa da TAF era a fazer belos trabalhos para colocar o João Matias na melhor posição. Por isso podemos dizer que aqui o Barcelense, meu vizinho, meu conterrâneo, parte olhando às últimas etapas com alguma vantagem, tendo em conta o bom trabalho que a equipa tem feito no momento da colocação, numa batalha que se espera que seja novamente entre Matias e McKill.
É verdade, David, eu acredito que amanhã vai ser o terceiro round da batalha entre Scott McKill e João Matias. Como bem referiste, a chegada irá ter no último quilómetro, ou melhor, no último quilómetro e 100 metros, irá ter 3 rotundas. Portanto, é preciso ter cuidado porque a etapa pode ficar aí irremediavelmente estragada se existirem quedas. E o final não é assim tão fácil como o que nós antevíamos, e nem vai ser no mesmo sítio. Portanto, vai passar ali à beira do estádio da Maia, e com estas 3 rotundas no final pode mudar muita coisa. Acredito que amanhã poderá subir outra vez a João Matias. Nós temos visto um bom trabalho da Wildlife Generation para Scott McKill, mas depois o americano tem tido problemas de colocação e não tem conseguido levar a melhor sobre João Matias, que tem tido uma equipa que o tem colocado muito bem no final das etapas, e depois isso tem feito a diferença, e pode ser que amanhã também faça a diferença. Outra coisa que temos que ver é que a etapa 2 pode ter pesado mais a um do que a outro. Não sabemos muito bem como é que eles chegam de forças, mas pela amostra da etapa 2 eu acho que estão ambos bem, porque ambos tiveram a disputar o sprint intermédio, o primeiro sprint intermédio, e acredito que estão os dois em forma e que serão os dois maiores candidatos amanhã a chegar à Maia e a conseguirem levar de vencida. Veremos se amanhã é o dia de Juan José Lobato aparecer. Nós estamos sempre a bater na tecla de Juan José Lobato, porque, como sabemos, é provavelmente o melhor sprinter em termos de currículo e em termos de capacidade presente nesta volta, mas não tem aparecido e também não tem tido um ano fácil. Portanto, se calhar é melhor deixarmos como outsider, e eu diria mesmo que amanhã a luta estará cingida a Scott McKill e a João Matias.
David, aqui o nosso... Também te vou incluir aqui na lista, não é? É o nosso vizinho, o Matias. Ele revelou quando ganhou a primeira etapa que chegou a pensar abandonar a modalidade, e de facto demorou a engrenar. Ele teve sucessos na pista, até ganhou a montanha na volta ao Algarve antes de chegar este sucesso na volta a Portugal que ele tanto perseguiu. E amanhã tem uma boa hipótese de chegar à terceira e também provavelmente de levar a camisola dos pontos para casa. E é uma coisa que as equipas portuguesas não costumam apostar muito em sprinters, e a TAP FER juntou aqui um grupo, digamos, mais organizadinho. E se pensarmos que o Linares teve que sair à última hora da corrida, se calhar até teríamos em outras condições o Matias a ser lançador do Linares e não a ser o sprinter principal. Está-se a mostrar proveitosa esta aposta aqui num homem rápido, e pronto, e também, como dissemos, o percurso a ajudar um bocadinho, que tem um bocadinho mais de hipótese para os sprinters.
Sim, o Matias e a TAP FER têm cheio da sorte grande, dizia, que fruto de muito trabalho também. Matias, um dos homens mais carismáticos do pelotão. É impossível alguém não gostar do Matias, uma pessoa extremamente simpática e amigo de toda a gente, por isso fico muito feliz por ele, que não teve uma carreira fácil até o momento. Quanto à TAP FER, aposta certa, e eles por vezes não apostam em ciclistas assim de topo e estão a tirar fruto dessas apostas, desses riscos que por vezes são bem tirados. E amanhã tem a oportunidade de fazer aqui um hat-trick quase nesta volta. Sem dúvida que se o Linares estivesse presente, ou podíamos ter uma mudança aqui de o Matias ser lançador, ou mesmo quase um primeiro e segundo, quase como está a acontecer com a Glass Drive. Mas sem dúvida que a TAP FER e a Glass Drive estão a ser as equipas portuguesas que estão a dar mais nas vistas nesta volta a Portugal. Quanto ao resto da etapa, assim, estamos a esquecer que os últimos 4, 5 km são muito, muito rápidos. Vai ser uma loucura. Acredito que se vai rodar ali na casa dos 70, 80 km por hora nesses 5 km. Por isso, talvez tenha um bocado de medo ali das quedas. Estamos não só nos últimos 3 km, mas também nesses 5, 6, que são mesmo muito rápidos. Conheço bem a zona. E esperemos que as quedas nos traguem o espetáculo. Mas também podemos ter ali algumas surpresas no último quilómetro, ou até mesmo uma fuga a vingar. Vamos ver se a Glass Drive irá querer controlar a etapa, porque ainda não tivemos uma verdadeira etapa grandíssima que sai a fundo e chega a fundo. Acredito que está para chegar, ou amanhã, ou talvez no dia de sexta, na chegada a Braga.
Mas por outro lado, temos visto, nós vimos em Viseu a Wildlife, a equipa do McKill, tem estado tem assumido essa questão de perseguir quando às vezes não, outra equipa não se chega à frente, por assim dizer. E agora, com, não sei se com as coisas cada vez mais definidas em termos de classificação geral, cada um mais no seu lugar, isso nessa questão da etapa ser mais ou menos atacada, e o facto da geral estar mais decidida ajuda, complica? Como é que isso joga a favor do desenrolar da etapa?
Bem, agora todas as equipas têm que começar a apostar tudo nas etapas. Por exemplo, faltam muito poucas etapas, todas têm que começar a arriscar, todas querem o seu tempo de antena. Por isso, muitas sabem que não têm a hipótese, por exemplo, no dia da Senhora da Graça. Por isso, certamente, e os últimos dias que restam são para dar tudo, toda a gente quer estar presente na fuga, toda a gente quer tempo de antena. Vamos ver também se a Wildlife continua a ter capacidade de perseguição, porque a volta a Portugal é a volta a Portugal, isto não é fácil, já são muitos dias e a andar muito rápido. Nunca se sabe se em vez de apostar no ciclista, metem alguém na fuga e baralham aqui um bocado as contas à equipa portuguesa, que também estão à espera que a Wildlife pegue na corrida como tem vindo a ser feito.
Tiago, para finalizarmos, no, amanhã vais estar à chegada, mas onde é que vais estar também mais para mostrar aqui também nas nossas redes sociais a passagem dos corredores?
Eu amanhã começo o acompanhamento aqui da Portuguese Cycling Magazine a Norte nas etapas e vou estar a meio em Santa Maria da Feira. Não sei bem ainda o sítio, mas vai ser ali perto do centro de Santa Maria da Feira, pouco depois da contagem de montanha, ou mesmo na contagem de montanha, ainda não defini bem o sítio para onde vou e depois vou estar na meta e esperem coisas que saiam nas nossas redes sociais, porque vou tentar fazer mais entrevistas, sem ser ao Barry Miller, e nos próximos dias também vou estar em algumas partidas, e depois no contrarrelógio vou estar na partida e na chegada, portanto, vamos ter mais algum conteúdo nas nossas redes sociais, e espero que vocês gostem daquilo que temos vindo a fazer na volta a Portugal e que leiam as nossas entrevistas e demais conteúdo que temos partilhado.
Por isso, se forem à etapa também, procurem pelo Tiago, talvez o encontrem por lá, enquanto ele andar aqui a perturbar todos os estou a brincar, a perturbar todos os elementos da caravana da volta a Portugal. David, agradecer-te por teres estado aqui connosco, como sempre, a contar também aí esses detalhes, esses pormenores do boletão que nem toda a gente conhece, e esperamos contar contigo até mais vezes durante esta volta a Portugal. É sempre um gosto.
Obrigado eu pelo convite e sim, espero estar presente mais vezes. É sempre um gosto estar aqui esta hora convosco.
Até à próxima. A todos que estão aí desse lado já sabem, a volta a Portugal é aqui, acompanhada no Portuguese Cycling Magazine com este Saída à Portuguesa.